Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Promulgada pelo Congresso a emenda constitucional do orçamento de guerra.
Um conjunto de instrumentos e medidas que flexibilizam e facilitam o cotidiano da administração para enfrentar as dificuldades decorrentes da pandemia.
Mães menores de idade e pais que são os únicos responsáveis pela família terão auxílio emergencial. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim.leg. O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira a Emenda Constitucional 106, que cria o chamado Orçamento de Guerra. Repórter Raquel Teixeira.
O novo regime financeiro simplifica gastos do governo, permitindo processos mais rápidos de compras, obras e contratações de pessoal temporário e serviços. O objetivo da emenda é separar os gastos comuns previstos no orçamento da União daqueles diretamente ligados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, como explicou o relator, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, durante a promulgação da PEC.
Um conjunto de instrumentos e medidas que facilitam o cotidiano da administração para, de fato, agilizar nesse enfrentamento da pandemia.
E o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, afirmou que o Legislativo está trabalhando para ajudar o Brasil a atravessar a crise sanitária.
Trata-se de uma realidade dramática que requer de nós amplas transformações, que afeta nossos hábitos cotidianos e que exige alterações no funcionamento de nossas instituições.
A promulgação foi realizada em sessão solene virtual.
O ministro da Cidadania afirmou que o presidente Jair Bolsonaro irá sancionar a ampliação do auxílio emergencial para mães menores de idade e pais de famílias monoparentais, onde há apenas o pai. Onyx Lorenzoni participou por videoconferência da reunião da Comissão de Deputados e Senadores, que acompanha os gastos do governo no combate à Covid-19. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Um dos assuntos da audiência pública com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, foi a ampliação do alcance do auxílio emergencial para diversos profissionais, projeto já aprovado no Congresso. Esse foi um dos questionamentos do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
Tem uma decisão do presidente da República, o projeto de lei 873. O 873 vai ser sancionado.
Onyx afirmou que o presidente Bolsonaro deve sancionar em breve o projeto e destacou que a nota técnica apresentada pelo Ministério da Cidadania sugere a ampliação do auxílio para duas classes, com veto para as demais categorias.
Com a mãe menor de idade e também com o pai, chefe de família monoparental. Também nós demos o ok. Nas categorias, a maioria das categorias, ou a totalidade delas, está abrangido no auxílio emergencial de hoje.
No dia 11 de maio, a Comissão de Acompanhamento da Covid-19 irá receber o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Um estudo da Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado, aponta que o número de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 deve chegar a 79 milhões e 900 mil pessoas e a despesa a 154 bilhões de reais. No entanto, se a taxa de desemprego aumentar e a renda cair nos meses de maio e junho, até 112 milhões de cidadãos podem precisar do socorro financeiro. O número é mais da metade da população brasileira. Os hospitais privados poderão ser obrigados a internar pacientes do SUS com Covid-19 em leitos disponíveis, mediante indenização da União. Repórter Marcela Cunha.
Os hospitais particulares terão que informar diariamente a quantidade de leitos e respiradores disponíveis. Para o autor da proposta, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, sem essa medida, a pandemia será seletiva. Vai matar os pobres e proteger os mais ricos.
Para garantir que esses leitos estejam à disposição da população mais pobre e para salvar vidas de todos, inclusive dos mais pobres, a União deve pagar por esses leitos nos hospitais privados.
Segundo o Ministério da Saúde, o SUS tem 14.800 leitos de unidade de terapia intensiva para adultos. Seriam necessários mais 40 mil para atender à demanda gerada pela pandemia, segundo dados do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Quatro estados já estão com ocupação acima de 90%. Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Roraima, além de oito capitais. A proposta foi assinada pelos seis senadores que compõem a bancada do PT e a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.